desse lugar sem a sua transformação, sem ouvir do Senhor. Pode se sentar, gente, por favor. Então, antes de começar a pregação, quero falar um pouquinho com vocês. Primeiramente, sobre o nosso Ministério de Estudantes. Eu chamo sua atenção também para o nosso pastor dos jovens e adolescentes. Nosso Ministério de Estudantes, eles gostam muito de jogar jogos diferentes. E aqui nossos pastores também, estudantes também amam jogar um pouco de jogos diferentes. Então, na semana que vem, toda semana, durante toda a semana, os nossos estudantes, na verdade, vão tirar um tempinho off desse ministério para a gente ter um tempo de oração. Nós vamos ter um Prayer Summit na semana que vem, na quarta que vem. Você pode entrar no nosso site para ter mais informações também. Aqui no nosso lobby também você pode perguntar mais sobre isso. E a gente vai tomar só um tempinho, sabe? Tirar uma pausa dos nossos ministérios para a gente se unir em oração, não só por nós mesmos, não só pela nossa igreja, mas pelo mundo, por tudo que tem acontecido. Então, vai ser no dia 7 de maio, vai começar às 7 horas da noite, mas a partir das 5, o jantar vai começar a ser servido. Tá bom? Eu convido a vocês a participarem com a gente. E para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Vin, e eu sou um dos pastores aqui na Willingdon Church. Eu tenho a alegria e o privilégio de pregar a palavra de Deus para nós hoje. Então, por favor, mantenham suas Bíblias abertas lá em Mateus 28. E uma recepção muito especial para quem está aqui hoje pela primeira vez e também para os nossos alunos que estão aqui hoje no nosso culto com a gente. Eu dou um alô especial para os nossos estudantes que conseguiram estar aqui com a gente. Eles estavam aqui também nos batismos, na nossa equipe de louvor. Agradeço muito a vocês por isso. Então, eu queria dar uma ilustração para vocês hoje. Eu trouxe uma foto também. E agora, imaginem comigo. Alunos, por favor, imaginem comigo, por exemplo, o dia da sua formatura. Então, é o dia lá que você vai se formar. E o diretor da sua escola faz um discurso final. No último dia de aula de vocês, ele sobe ao palco e vocês passaram muitos anos estudando juntos, aprendendo, crescendo. E eu acho que seria ótimo, né, se o diretor, lá em cima, no palco, falasse e o seu discurso final fosse assim: estudante, vocês passaram muitos anos aprendendo e crescendo, se desenvolvendo. Mas não seria ainda melhor se ele só falasse as últimas palavras assim: ótimo trabalho, vão para casa. Essas seriam boas palavras, mas não as ideais. Mas, em vez disso, o diretor fala assim: vocês chegaram até aqui na jornada. Nós passamos por momentos difíceis, muitos momentos difíceis, e esses momentos, na verdade, nos aproximaram. Mas agora é a hora de você deixar a escola, de representar a escola, de recrutar novos alunos para a escola, de ensinar a eles os valores dessa escola e de dar a eles um uniforme escolar. E agora vocês podem ir. Isso é como o momento em que encontramos Jesus e seus discípulos lá no final de Mateus, capítulo 28. Jesus, lá no final, ele não diz assim, simplesmente um obrigado por me seguirem. Agora vão para casa, pode ir. Ele não fala simplesmente assim. Ao invés disso, Jesus, ele diz assim: vão, eu estou enviando vocês em uma missão. Batizem as pessoas, ensinem as pessoas. E eu estarei com vocês enquanto vocês estão fazendo tudo isso, a todo tempo. Então, eu tenho 3 pontos na passagem de hoje que eu quero destacar aqui com vocês. Primeiro é: grande Deus, O segundo é grande missão. E o terceiro é grande família. Então, grande Deus, grande missão e grande família. Na semana passada, o pastor Ray pregou sobre Mateus 28, também 16 a 20, com foco no discipulado. Porque essa era a tarefa que Jesus deu aos seus discípulos, na verdade. E é a mesma tarefa que ele nos dá hoje. E hoje continuaremos na mesma passagem bíblica, mas com foco na família. Mas não qualquer família. A família que chamamos de igreja. Então, se você não sabe, é assim que nós, como liderança da igreja, definimos família, esse conceito família. Então, essas são as palavras que nós escolhemos para essa definição. Eu vou botar aqui na tela para vocês. Deus Pai adota seguidores de Jesus em sua família eterna, como filhos e filhas de Deus. Centralizamos nossa vida familiar na igreja em Jesus, o fundamento, o construtor e cabeça da igreja. Ao permanecermos em Jesus, somos ajustados como pedras vivas e nos tornamos uma casa espiritual, onde Deus se agrada de habitar por meio do seu Espírito. Em Cristo, somos seu corpo na terra, separados para ser seu agente principal do seu reino, para sua glória entre as nações. Por meio do seu Espírito, Deus chama e capacita todos os membros da família da igreja para servir uns aos outros, para que possamos alcançar a maturidade em Cristo e sermos equipados para ministrar àqueles ao nosso redor. Então, eu sei que tem até muito para se analisar aqui, mas essas declarações, elas são disponíveis também lá no site da nossa igreja para você ler e conversar com as famílias, com a sua família e com os seus pequenos grupos também, se vocês querem discutir mais sobre isso, esse conceito. Mas antes de chegarmos à família, precisamos começar com o pai. Porque temos uma grande família e temos também um grande pai. E olha ao seu redor, nós temos uma grande família aqui. E isso nos leva a um ponto hoje, que é grande Deus. No início da passagem, nós somos informados que os 11 discípulos estão na Galiléia, na encosta de uma montanha, onde Jesus instrui a encontrá-lo. E sabemos que há apenas 11 discípulos aqui, porque Judas não está mais presente aqui nesse momento. E eles ainda não substituíram. Então, antes dos discípulos fazerem qualquer movimento, eles fazerem qualquer coisa, eles aguardam as instruções de Jesus. E antes das instruções também, ele lhes fala sobre a sua autoridade. Jesus chama a atenção para a sua autoridade antes deles fazerem qualquer coisa. E depois de me tornar um cristão e ser chamado até para participar de um ministério. Primeiro eu me tornei um cristão e depois eu fui chamado para fazer parte de um ministério. E uma das minhas primeiras tarefas foi aprender sobre a ser pastor de jovens. Mas no início, na verdade, desse meu ministério com jovens, eu fui chamado por uma mãe da igreja em que eu servia. Eu via várias pessoas, eu conhecia muitas pessoas, eu fiquei surpreso que uma mãe me ligou, e ela me ligou de uma forma muito histérica, dizendo que a sua filha estava ficando louca mentalmente, estava ameaçando ela. Então, eu fui até ela, fui até a casa. E quando eu cheguei na casa, a mãe abriu a porta chorando, me apontando para a filha. A filha estava lá no fim do corredor, eu pude avistar ela de longe. E eu vi onde ela estava. A mãe chorava muito. Enquanto ela estava apontando para a filha para me mostrar que eu deveria seguir aquele corredor até a filha, eu vi a filha, estava lá em pé. E ela estava lá, na verdade, com uma faca, com uma lâmina na mão, estava apontando para mim. E a jovem me disse que se eu me aproximasse mais, se eu andasse mais para frente, para perto dela, ela me esfaquearia. E agora, aconselho a todos os pastores de jovens, atuais e futuros, uma coisa: nunca digam o que eu falei naquele dia. por favor, não falem. Acho que vocês não conhecem a minha história. Eu não era um novo cristão até naquela época, mas ela não sabia que tipo de pessoa eu era antes de me tornar um cristão. Porque a minha resposta a ela, conforme eu fui me aproximando a ela, eu falei assim, vai em frente. Na verdade, foi isso mesmo que eu disse. Não sei o que eu via na minha, não sei o que tinha na minha cabeça. Acho que eu já tinha passado por isso antes. Essa história terminou bem porque eu ainda estou aqui. Mas veja bem, com aquela faca na mão, ela tinha um poder sobre mim. Mas ela, na verdade, não tinha nenhuma autoridade sobre mim. Isso faz sentido para você? Com aquela faca na mão, ela tinha poder sobre mim, mas não tinha nenhuma autoridade sobre mim. Jesus, agora, ele tem autoridade por meio da sua morte e da sua ressurreição, porque ele era, por tudo que ele fez. E agora ele mostra que, além de poder, ele tem a autoridade. E isso agora significa que aquele que detém toda a autoridade agora envia o seu povo para todas as nações. E ele tem não só uma autoridade, mas autoridade para mandar e enviar pessoas. Então, quando Jesus dá a grande comissão, isso é, após a ressurreição, ele está mostrando aos discípulos e a nós hoje que somente ele e somente ele tem poder e autoridade. Jesus, por meio da sua morte, venceu o pecado. E após 3 dias, ele ressuscitou, mostrando a todos que a morte não tinha mais poder para aqueles na família de Jesus. Com todo esse poder e autoridade, eu acho realmente interessante como Jesus chama os seus discípulos antes de vê-los. Lá em Mateus capítulo 28, no versículo 10, fala assim, então Jesus lhe disse, não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que vão para a Galiléia e lá me verão. Esse é o versículo 10 de Mateus capítulo 28. Lembre-se de que isso aconteceu depois da ressurreição de Jesus. Mas logo antes, todos os discípulos negaram a Jesus, cada um à sua maneira, e fugiram. Vocês lembram que eles fizeram isso? E não seria uma resposta mais adequada se Jesus falasse diferente, os chamassem de outra forma? Ele poderia os chamar de negadores? Talvez traidores? Ou se apenas os condenasse de alguma forma pelo que eles fizeram, Jesus poderia acusar os discípulos e falar, que vergonha de vocês, discípulos, por me negarem, por me traírem e fugirem com medo. Ele poderia ter feito isso, mas não. Ao invés disso, Jesus os chama de irmãos. Um termo usado apenas no sentido de família. Ele chama de irmãos. E essa é a boa nova para cada um de nós. Não importa onde você esteja com Deus, não importa o que você tenha feito. O Evangelho nos conta a história de Jesus e o que Jesus fez para trazer pessoas para sua família, para perto de si. E para podermos ser chamados de irmãos e irmãs, isso é uma das coisas incríveis que ele fez, Jesus fez por nós. E você acredita nisso? Os discípulos, eles ficaram tão impressionados, tão emocionados com Jesus ressuscitado, que assim que o viram, eles logo adoraram, se prostraram para adorar a Cristo. Alguns tinham um pouco de dúvidas, talvez, mas o adoraram. E sabendo que Jesus ressuscitou, sabendo que Jesus tem todo o poder e autoridade, qualquer que seja a tarefa que ele deu aos seus discípulos naquele momento, e no momento em que nos encontramos, podemos ter a confiança em qualquer lugar que a gente vá, por causa do poder e da autoridade de Cristo. Nós podemos realmente ter essa confiança. Jesus, ele não começa só com uma lista de tarefas. Olha como ele fala. Ele não só fala, faça isso, faça aquilo, como uma checklist. Ele não faz simplesmente isso. Mas ele começa consigo mesmo. Esse é um lindo começo. A missão não é indicada. Ela não apenas se inicia pela ação, mas pela adoração. E antes de partirmos para ele, nós temos que admirá-lo. Só então partiremos como uma família, unidos sob a autoridade de Jesus. E agora eu vou para o meu segundo ponto, a grande missão. Grande Deus, agora a grande missão. No início dessa mensagem, eu apresentei a vocês a nossa descrição detalhada de como nós, aqui na Willingdon Church, vemos a família da igreja. A primeira versão que eu li para vocês foi a nossa versão completa, bem robusta. Mas também temos uma versão mais curta, que ainda é robusta, ainda é completa, mas ela é mais curta. E eu vou ler para vocês também aqui na tela. Deus adota os seguidores de Jesus em sua família, os unindo sobre seu espírito, para serem sua igreja, servirem uns aos outros e refletirem sua glória ao mundo. Nós temos uma versão longa, essa versão mais curta. E alunos, vou falar uma coisa para vocês. Quando sua mãe deu à luz a vocês, houve um momento em que o médico perguntou aos seus pais como eles iriam chamar vocês. O médico foi perguntar aos seus pais como eles queriam chamar vocês. Qual é o nome da sua criança? Então, por exemplo, o médico perguntou aos meus pais qual seria o meu nome. E eles responderam, Vin Don. E então, eles escreveram esse nome numa etiqueta e colocaram em mim. E você poderia ler lá o nome Vin Don em mim, e esse era o meu nome oficial. E esse nome oficial agora me identifica. E está lá na minha certidão de nascimento. Então, quando alguém o chama pelo nome, pelo seu nome, vocês se identificam com esse nome. E percebem que estão chamando você. Se você ouve alguém falar esse nome, você logo fica em alerta, sabem que alguém está chamando você, porque é o seu nome. É o nome que seus pais deram a você. E por outro lado, a minha mãe não me chama pelo meu nome completo hoje em dia, viu? Mas quando eu tinha a idade de vocês e não me comportava como deveria, era exatamente nesse momento que minha mãe falava o meu nome completo. Esse era o momento que eu sabia que tinha me comportado mal quando ela me chamava pelo meu nome completo. Vin Don. Quando ela me chamava pelo meu nome completo, eu tinha certeza que eu tinha feito alguma coisa errada. Ou pior ainda, ainda mais profundo do que isso, quando a gente não está se comportando bem, quando a gente faz alguma coisa errada, somos chamados pelo nosso nome completo, eu sabia que eu não estava representando aquele nome e a família que me foram dados. Então, qual é o meu ponto com isso? O que eu estou tentando dizer é que há algo que identifica os cristãos como cristãos. Há algo que identifica os discípulos para o resto do mundo e diz ao mundo que somos parte da família de Jesus. Nós podemos ter diferentes nomes, características, mas as pessoas precisam ver que nós somos cristãos e fazemos parte da família de Cristo. Se você não teve a oportunidade de ouvir o sermão do Pastor Ray no domingo passado sobre a primeira coisa a fazer, que é fazer discípulos de todas as nações, por favor, ouça quando, até o momento que a Willingdon Church trabalha nisso. E enquanto a Willingdon Church e a Austin Heights trabalham nisso juntas, eu peço que você ouça claramente que os discípulos de Jesus seguem Jesus. E o próximo passo é a igreja batizar todas as nações em comunhão com a Trindade. Então, todas as nações, todos os grupos étnicos. E por que o batismo é tão importante? E antes de responder o porquê que o batismo é tão importante, eu vou falar um pedaço da história. Vou dar uma aulinha bem rápida a vocês de história. Lá na igreja primitiva, o batismo não era algo feito casualmente, sabe? Por capricho apenas. O batismo, na verdade, ele era precedido por uma preparação bem séria. Eles tinham uma instrução pré-batismo. Eles tinham a confissão. Às vezes, até o jejum. Eles faziam o jejum também. E então, uma renúncia pública a Satanás. Era uma conversão completa a Jesus, não apenas uma decisão pessoal que alguém fez. E uma prática fascinante da história da igreja é essa tripla imersão, que isso significa batizar alguém 3 vezes. Uma vez em nome do Pai, uma vez em nome do Filho e uma vez em nome do Espírito Santo. Isso era muito comum nas igrejas orientais e até mesmo em algumas ocidentais. Tertuliano escreveu por volta dos anos 200 depois de Cristo. Ele escreveu algo sobre o batismo. Ele escreveu uma obra sobre o batismo. Ele diz assim: não é apenas uma, mas 3 vezes que somos imersos nas 3 pessoas a cada menção dos seus nomes. E era assim que eles levavam a sério as palavras de Jesus lá em Mateus capítulo 28. Ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não era apenas uma frase. Era uma declaração de realidade espiritual. Você estava sendo nomeado, reivindicado pelo Deus Trino. E avançando lá para o século XVI, na Europa, a igreja e o Estado eles estavam inseparavelmente ligados. Eles estavam conectados. O batismo não era apenas um ato religioso lá no século XVI. Ele não era só um ato religioso ali da igreja, mas era sua inscrição cívica. Quando uma criança, naquela época, era batizada, ela não estava apenas se juntando a uma igreja, falando que estava se unindo a uma igreja, ela estava também entrando na ordem política e social daquele tempo. Então, quando os anabatistas, aqueles que rejeitavam o batismo infantil e batizavam crentes já adultos, começaram a pregar e praticar o batismo de crentes, isso causou um choque no sistema. Foi algo muito grande. Eles não queriam batizar as crianças, eles queriam adultos, conscientes. E isso foi algo muito grande, foi um grande choque mesmo para as pessoas, para os líderes daquela época, para as igrejas estatais. Aquilo não era apenas uma heresia, era uma traição. Foi considerado uma traição. Algo que eles não davam tanta importância e, de repente, passou a ser tão grande. A reação foi muito rápida e severa. Até mesmo um decreto foi emitido lá em 1529. Ele foi emitido pelo Sacro Imperador Romano, Carlos V. E dizia assim: todo anabatista, homem ou mulher, será morto pelo fogo, pela espada ou por outros meios, sem exceção. Só por terem sido batizados. Isso foi o quão sério isso foi, né? E realmente muitos foram mortos. Felix Manz foi afogado no rio em Zurique por protestantes por batizar fiéis e se recusar a batizar crianças. Michael Seller foi um ex-monge que se tornou anabatista. Ele foi torturado e queimado vivo. A sua esposa se afogou alguns dias depois. Tudo isso por conta do batismo. Dirk Williams, ao fugir da prisão, ele voltou para salvar um guarda que estava caído no gelo, ele estava caído no lago, E ele voltou, ele veio correndo para salvar aquele preso, para ajudar o preso. E sabe o que aconteceu? Ele foi preso de novo e queimado na fogueira por causa do batismo. Esses irmãos estavam dispostos a morrer, não porque fossem obcecados pela água, mas porque o batismo não se trata apenas de água. Se trata de dar um nome, se trata de dar uma identidade a você. Você não está apenas se molhando no batismo, você está sendo identificado com o Deus Trino que salvou você. Michael Horton, do Seminário de Westminster, ecoou a seguinte frase: no batismo, o crente não é meramente marcado pela água, mas nomeado pelo Deus que o chama e o reivindica, Pai, Filho e Espírito, como pertencente à sua família da aliança, a sua família prometida. Atanásio, defendendo a doutrina da Trindade lá no século IV, disse: ser batizado em nome da Trindade é ser batizado na vida de Deus, na sua morte, na sua ressurreição. Wayne Grom, do Seminário de Fênix, acrescentou: não há salvação sem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando invocamos seus nomes, Pai, Filho e Espírito Santo, estamos dependendo deles, todos eles, de todos eles, estamos honrando a eles. Estamos dizendo que este ato de batismo é por eles e para eles. E também lá no Novo Testamento da nossa Bíblia, nos oferece uma rica teologia do batismo. Lá em Gálatas, capítulo 3, no versículo 27, diz assim: pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então, o batismo marca essa nossa união com Cristo. Em Romanos, capítulo 6, de versículos 3 a 4, diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. O batismo é a morte para o velho homem e a ressurreição para a nova vida. 1 Coríntios 12, versículo 13, diz assim: pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. O batismo também é sobre pertencimento. Nós somos unidos uns aos outros, como família, no corpo de Cristo. Muitos de vocês aqui hoje, de jovens a idosos, creem que Jesus é o Filho de Deus e enviado por Deus para morrer pelos nossos pecados. E que o mesmo Deus que enviou Jesus pelo Espírito Santo o ressuscitou em 3 dias. Mas vocês ainda não foram batizadas. Vocês precisam se comprometer com o batismo. Porque por meio do batismo, vocês estão afirmando que sua identidade não está no antigo eu, mas sim em Jesus. É isso que vocês estão declarando no batismo. Vocês entram na família de Deus por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu convido você a acessar o nosso site da igreja aqui da Union Church e pesquisa por Discovery Classes. São algumas aulas que temos aqui e se inscreva hoje mesmo. E hoje quero falar com vocês também aqui o meu terceiro e último ponto, que é grande família. No início da minha mensagem, apresentei a nossa definição mais ampla e completa de família na igreja e depois uma versão mais curta, que foi transformada em um parágrafo. E agora apresento a vocês uma versão que, na verdade, é ainda mais curta. Então, foi um grande parágrafo, um pequeno parágrafo. E agora quero apresentar uma versão ainda mais curta, que é família, cresçam juntos. Quero dedicar um tempo aqui com vocês para refletir sobre as dificuldades que envolvem família. Aqui no Ocidente, nós temos uma frase que define famílias há muitas gerações, que a gente ouve, né, através dos nossos pais, nossos avós, e ela fala assim: o sangue é mais espesso que a água. Essa é a frase que a gente tem ouvido através das gerações. O sangue é mais espesso que a água. Entendemos que isso significa que os relacionamentos familiares são fortes e mais importantes do que outros relacionamentos, como amizades ou laços sociais. A família é a prioridade nos nossos relacionamentos. Mas se essa afirmação fosse totalmente verdadeira, eu pergunto a vocês, por que então eu conheço tantas famílias desfeitas? Por que é que eu conheço crianças que não têm nenhum relacionamento com seus pais? Eles foram abandonados? Elas foram dadas à adoção? Se o sangue é mais espesso que a água, por que toda a comunidade filipina sente tanto a dor por aqueles com quem eles não têm nenhum relacionamento? Desde que aconteceu aquela tragédia do último fim de semana. Se sangue é mais espesso que água. Talvez achemos difícil definir o que nos une como humanos. Às vezes é difícil encontrar as palavras certas, mas nas escrituras, desde o princípio e na grande comissão, nós somos informados sobre a família de Deus. O que a família de Deus significa? Então, lembramos como Deus nos une à sua família. E lá, como mencionei em Mateus 28, versículo 10, onde Jesus chama os seus discípulos de irmãos, Deus tem chamado o seu povo de família lá desde o princípio. Não só depois da sua ressurreição, mas antes da sua ressurreição. Gênesis 17, versículo 7 fala assim: estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e vocês e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Então, aquela não era só uma aliança com Abraão ou com algum personagem específico, alguém que passou pela Bíblia, mas também aos seus descendentes. Lá em Oséias, capítulo 11, versículo 1, fala assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. As pessoas no banco da igreja aqui, ao seu redor, eles são sua família. Você pode olhar aqui ao seu redor e pode ver, nós somos uma grande família. Eu sei... Vocês não escolheram essas pessoas para ser parte da sua família, mas Cristo as escolheu, porque você pertence a Ele, e agora você pertence a elas, a essas pessoas, sua família. Essa linguagem, ela não é acidental, ela é um lembrete. Fazer parte da família de Deus mudará a sua vida. Não só vai, como deve mudar a sua vida. Isso significa algo muito grande. Isso significa que vai te custar algumas coisas. Isso significa que você vai ter menos tempo livre do que você teria sozinho. Isso significa que você vai ter menos dinheiro do que você teria sozinho. Isso significa que você carregará as tristezas e os fardos adicionais dos outros. Da sua família. Porque você não está carregando só a si mesmo mais, mas as outras pessoas. Essa é a família de Deus. Mas não tem só custos. Isso tem ganhos também. Agora você vai ter mais alegria do que você jamais poderia encontrar sozinho. Você vai ter mais família do que jamais imaginou. Fazer parte da família de Deus não muda apenas a sua rotina do fim de semana, mas reorienta toda a sua lealdade. Todos os dias, em todos os lugares. E talvez um dos versículos mais impressionantes da Bíblia, lá em Hebreus capítulo 2, versículo 11, diz assim: Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Irmãos ou irmãs, Jesus não se envergonha. Não é o nosso sangue que nos une, mas o dele. Jesus, sabendo exatamente o quão comuns, o quão ordinários, fracos e frustrantes nós podemos ser, ele não se envergonha de nos chamar de família. E como isso pode ser possível? Como ele pode não se envergonhar? Jesus sabe para onde essa história está indo. Ele sabe o que sua morte na cruz realizou. Ele vê o fim desde o princípio. Ele sabe que um dia, por meio do seu Espírito, realmente vamos nos parecer com ele. Ele está disposto a colocar o seu nome em nós. Porque a nossa identidade agora está dominada pela dele. E eu vou concluir com isso. Vocês sabem como um general do exército, ele dá ordens às suas tropas. O general, ele sobe em uma plataforma e diz às suas tropas, vão para lá. Ele ordena, ele manda na sua tropa, nos seus soldados. E eles respondem. Eles vão, eles obedecem. Eles fazem exatamente o que lhe é ordenado. Eles vão, eles atacam. Sem fazer perguntas. Mas sabe uma coisa que é estranha, que é curiosa? Raramente um general acompanha as suas tropas nas batalhas. O general, ele dá o comando, mas ele não vai com os soldados. Ao dar ordens de marcha aos seus discípulos, Jesus diz a eles e a nós aqui hoje que vai conosco, porque sabe que já venceu a batalha. Brandon Church, nós não somos enviados como órfãos, mas como filhos muito amados. Então, que as palavras finais de Cristo sejam as primeiras obras da igreja. Que são, eu vou repetir para vocês. Que as palavras finais de Cristo sejam as primeiras obras da igreja. Que são adorar a Jesus, fazer discípulos para Jesus, batizar na família de Jesus, ensinar sobre Jesus e seguir a Jesus. Grande Deus, grande missão, grande família. Vamos orar.